Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Nubcast. Aqui quem fala é o Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Hoje nós vamos falar sobre a importância da cultura.
Uhul!
Então, vamos lá. O que acontece é que, basicamente, esse episódio, para nós dois, é tema livre. Mas não escute tema livre, porque tema livre é um episódio muito específico.
Tá ligado? É verdade.
Ele é muito, livre, mas muito específico. Até hoje, nos 70 episódios, você teve um tema livre, o famigerado. A gente sempre falou sobre fazer isso. Não sei se no microfone, mas pelo menos offline, a gente falou bastante sobre tema livre.
Uh-huh. E aí, cara... A gente comentou muito sobre os episódios.
Deixa eu comentar, inclusive, sobre uma parada que aconteceu... A Natália tá conversando comigo em algum momento. Eu acho que foi na nossa viagem, que você tava dormindo, sei lá, não sei que apresentação. A gente tava conversando sobre o Nubcast e ela falou assim, cara, é muito interessante o como vocês dois estão bem no microfone. Porque você... Se referindo a mim, né? Você é exatamente no podcast como você é na vida real. Tem conversa que você simplesmente dá a louca e começa a descarrilhar informação e falar uma porrada de coisa, blá, blá, blá. Você engole os outros e começa a falar. E tem episódio que você vira só um entrevistador passivo. E aí o Carlinho passou o episódio todo falando você, mas e como você se sente? E blá, 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 blá. E você quase não fala nada o episódio todo, cara. Eu falo, mano, mas é isso, cara. Porque eu acho que se eu tivesse a obrigação de falar no episódio, óbvio a gente fala, né? Mas se eu tivesse a obrigação de não só estar no episódio, mas sim de fazer alguma coisa em específico dentro do episódio, eu ia estar preso dentro daquilo, tá ligado? Isso ia ser uma merda. Como é que você vê o nosso podcast nesse sentido?
Não, exatamente isso que você falou, tá ligado? Acho que o fato de a gente ficar livre pra conversar à vontade sobre milhares de coisas diferentes e sempre dando espaço pra um ou outro falar no tempo que a pessoa quer falar, acho que faz esse podcast ser... dessa maneira mais fluida, desse jeito mais bonito que eu tanto gosto, sabe? Tanto que falta em alguns podcasts. Desculpa dar essa alfinetada aí, mas é sincero.
Falando agora, a gente tá falando sobre a importância da cultura, então a gente tem que abordar as expressões culturais que mais nos atravessam no dia a dia, né?
Uhum.
Cara, como é que você enxerga a cultura do podcast atual? Tipo assim, eu, apesar de gostar muito, várias vezes eu me pego um pouco triste. Porque eu falo, nossa senhora, eu queria muito que ele... Eu queria saber dessa pessoa o que ela pensa sobre a vida. O que ela pensa... Mano. Sabe, tipo o programa do Abujam, sabe? Uhum. Aquele, o Provocações?
Sim.
Mas o cara do podcast fica com umas ideias,
que tá,
tipo,
mano.
Que doido, né?
Isso me frustra.
Ali,
porque eu não escuto podcast além do nosso e alguns específicos que falam sobre coisas específicas que eu me amarro.
Uhum.
Porque parece ser tudo do mesmo. Você pega, sei lá, uma entrevista com vocalista do Lagum, por exemplo. Tipo, vocalista do Lagum, por exemplo. Mano, se tu pegar outras entrevistas, independente do podcast, mas 5 entrevistas e começar a escutar, parece que todas as perguntas são as mesmas, o estilo de resposta é o mesmo, né? Porque o cara tá recebendo as mesmas perguntas. E, cara, os entrevistadores, eles reagem da mesma forma. O palavreado é o mesmo, de bagulho muito engessado.
A maioria das coisas, tipo... Eu tô sempre tentando fugir da mesmice quando a gente tá construindo alguma parada. Inclusive, é por isso que o nosso podcast ficou parado durante uns 8 meses, por aí e tal, da primeira temporada pra segunda, porque eu falei... acho que pra mim, a primeira temporada é isso aqui. Só que eu preciso viver mais... pra que no futuro a gente volte diferente. Porque, cara, tem um lance de você repetir uma fórmula que engessa a tua produção de arte e faz com que aquilo é até bom, assim, de certa forma, pra algumas pessoas que vão gostar porque querem mais do mesmo, tá ligado?
Uhum.
Se lançasse... Se o Tolkien tivesse vivo até hoje, todo mundo estaria cobrando o Senhor dos Anéis Parte 4, tá ligado? Então, tipo, não, eles não se dão satisfeito por... aquela coisa específica ter vivido naquele momento e agora ser uma outra coisa, tá ligado? Por que eu tô falando disso? Você pega o podcast, ele veio, principalmente ele com flow, com esse jeito flow de fazer podcast.
Esse formato.
Que foi assim, sentar pra conversar, mas não ser necessariamente uma entrevista. Porque as entrevistas, elas são muito engessadas. Então a gente, em tese, poderia saber tudo da vida do cara. Só que aí tem um problema muito grande. Por quê? O flow... principalmente falando dele assim, ele tem uma parada que me irrita pra caralho, que é, não quero saber quem tá sentado na minha frente. tá ligado? Ou eu só vou saber o que eu já sei dele, tá ligado? Tipo assim, pô, Ronaldo, fenômeno. Tipo, se eu for entrevistar ele, porra, eu sei quem é o Ronaldo Fenômeno. Então, tipo, eu não vou pesquisar um pouco mais sobre a vida do Ronaldo Fenômeno. Vai ficar por isso mesmo, tá ligado? Ou, um exemplo, chamam pra conversar aqui o Eduardo Pena, lá, o Eduardo Bueno, Peninha. Vai ficar por isso mesmo. Eu sei que ele é um cara que escreve livros e tem um canal no YouTube e também é bem famoso no Facebook. Vou chegar lá e falar, e aí, o que tu faz? Tá ligado? Isso é interessante, mas até certo ponto. Por quê? Pra quem não conhece aquela pessoa, você vai ser apresentada pra alguém legal. Show. Só que se você já conhece a pessoa, o que é a maioria das pessoas que vão... Não é a maioria, isso que é o foda. Isso que é o foda. Porque, André, eu não escuto mais o Flow faz um tempo, mas eu fui ver o Flow do Eduardo Bueno porque eu gostava do Eduardo Bueno. Só que eu consigo perceber que essa é a minoria das pessoas. Que a maioria das pessoas vai porque assiste o Flow frequentemente. Então elas vão acabar conhecendo o Eduardo Bueno. Uhum. Só que o foda é que é uma situação desprazerosa pra quem já conhece o cara e quer ver ele falar sobre outras coisas pra poder se aprofundar no conhecimento que tu tem sobre aquela pessoa. Uhum. E aí você não vai ter nenhum aprofundamento porque lá no Flow ele tá tão engessado por uma mesa que não sabe nem quem ele é, que você vai ter que ser representado pra fatos que você já sabe há anos, tá ligado? Então, tipo, é meio merda.
Mas você acha verdade, que tá eles conseguiriam, tipo, se eles quisessem, claro, mexer bem essa parada entre você conhecer um autor e você já falar sobre ele?
Então, eu acho que se eles soubessem conduzir melhor a parada, tipo assim, porque a gente já sabe disso, cara. Uhum. Apesar dos apesares, grande parte da conversa é muito engessada porque existe uma fragilidade muito grande na retórica dos apresentadores. E isso eu coloco na culpa dos apresentadores. A gente sabe que desde de sempre eu tô apresentando no MeCast e tal, e assim, isso não é que eu sou maior ou menor que qualquer outra pessoa, simplesmente quer dizer que eu tenho o trabalho de deixar a roda girando se por algum acaso eu sentir que tá travando. Ponto. Eu não tenho que ser maior ou menor que ninguém, eu só tenho que ser essa pessoa que ajuda a manter a manivela girando. Sim, nem eu giro a manivela, eu só deixo livre pra ela acontecer. E às vezes, tudo bem, eu giro porque eu também sou parte do processo. E aí, o que acontece? Esses caras, tipo o Mítico, o Igão e tudo mais, várias vezes você fala, meu Deus, faz essa pergunta, olha como ele deu abertura pra você saber da vida, olha como você deu abertura pra poder entrar em questões emocionais, psíquicas, sociais, muito interessante da conversa. Aí o cara chega, é foda esse bagulho, é doido, e fica nisso, cara, e fala, meu Deus, faz a pergunta. Caralho, esse maluco é muito foda, porque você não tá perguntando coisas isso, pra ele, e sabe? E aí, tipo, é do caralho, eu sinto que se o jeito da condução do podcast ele fosse um pouco mais bem elaborado pelos grandes podcasts de entrevista, que inclusive não é o que a gente nossa, quer cara. Fazer, né, e tal. Porque, inclusive, essa repetição de conteúdo é uma coisa que pira muita gente, pelo menos me pira pra caralho.
Nossa, pra caralho.
Aí, tipo, eu não quero fazer desse jeito. Mas se fosse pra fazer desse jeito, cara, ia todo episódio até 8 horas, mano.
Sim.
Porque, tipo assim, é uma vida que eu posso descascar no microfone. Sim. Porra, não ia ter fim, tá ligado?
Não, de verdade.
E agora eu quero te fazer uma pergunta.
Até duas.
Qual é a tua expectativa pro Homem-Aranha?
Caralho, do nada.
Não, porque a gente tá falando de cultura, mano.
Eu sei, mas aí eu vim com uma outra parada do nada. Falando do Homem-Aranha, mas beleza. Beleza. É isso aí. Caralho, mano, eu tô com medo. Tô com medo. Porque minha expectativa tá muito lá em cima.
Tá voando.
Cara, tá voando muito. Tá voando muito, muito, muito. Porque, tipo assim, se fosse uma parada crua, tipo assim, beleza, sei que vai ter o filme do Homem-Aranha e é isso. Ponto. Ia passar. Tá ligado? Mas eu sei que vai ter o filme do Homem-Aranha. Eu sei sobre várias teorias que o pessoal criou. Entendeu? Eu tô acompanhando filmes e séries da Marvel que estão saindo agora, tá ligado? Mais séries. Então, tipo assim, eu sei das ligações que estão acontecendo entre as séries. De personagens que estão aparecendo na série que já foram cogitados ou confirmados pro Homem-Aranha. Então, assim, eu não consigo não me hypar. Tá ligado?
Mas tipo, hype é necessariamente um problema?
Cara, o problema é. Porque, senão, imagina você tá. Eu tô tão hypado. Uhum. E eu chego lá e essas expectativas não são sanadas.
A gente pode ter certeza. Tem coisa que não é expectativa. A gente vai ver belas cenas de ação.
É, com certeza.
E a gente vai ver efeitos especiais do mais alto calibre que existe no mundo inteiro. São as duas coisas que a gente sabe que vai ter.
É.
Tá ligado?
Mas agora, sabemos que vai ter o Demolidor?
Não é certeza. Eu posso falar uma coisa pra você? Na boa. Tem uma terceira coisa que eu omiti no começo por querer. Que eu sei que vai ter. E é isso que faz com que o meu hype, ele tá nulo. Meu hype tá nulo pro Homem-Aranha.
Tipo,
eu só tô...
Não.
Quem dera fosse. Sendo sincero, pra você assim, tipo... o meu hype tá nulo pro Homem-Aranha. O que tá me dando hype no Homem-Aranha é todo mundo sair, comer um negócio diferente e ir pro shopping. Sabe por quê? Porque é filme de herói.
Ah, tá. Tem
tirando isso. A trilogia ali dos Vingadores, a principal, cara, tipo, é muito igual, mano. Eu fui ver os novos filmes, todos os filmes que saiu da fase 4 da Marvel, tirando as séries, os filmes dessa fase 4, acho que é a fase 4, né? Todos eles são iguais. Os Eternos é igual, foi até agora, foi Eternos, Shang-Chi, Viúva Negra, foi esses três que saiu até agora, né? Eternos, os três filmes são iguais.
Cara, eu acho
iguais,
irmão. Assim, te confesso que eu achei Shang-Chi um pouco diferente.
Não é. Assim, o plot da história... Não. Vê se não é isso. O plot da história é... Tá acontecendo... Vai ter um problema, tá ligado? Tal. E aí vai ter uma guerra no final. Ou um vilão que ele vai conseguir ganhar do protagonista durante uma parte grande do filme. E chega no final, vai ter uma batalha do caralho que você sabe que eles vão perder. E no segundo final... Tá. Inclusive, alguém não tão importante assim tem que morrer pra dar senso de perigo. E depois, no final mesmo, ele acaba ganhando. Assim, as coisas dão errado até 45 do segundo tempo. Aí nos últimos 15 minutos de filme, dá certo, mete pau, tudo bonito, fecha a tela. Isso, irmão. Shang-Chi foi assim com aquele dragãozão, Black Widow foi assim lá com o negócio lá que no final dos contos ela conseguiu hackear a porra do sistema do negócio. Black Widow foi isso mesmo, que ele conseguiu hackear o sistema de não sei quem, eu acho. Nem foi.
Ela hackeou.
Aí foi o sistema
conseguiu liberar
as minas lá, o caralho. E o outro que eu falei foi o Eternos. Igual também. Os Deviantes, o cara, quase depois, no final das contas, conseguiram resolver a porra toda. Sim. E o maluco. Hadouken, mata o seu.
Cara,
mata
um eu acho que assim, de todos esses três.
É uma coisa,
de verdade, de todos esses três. O que mais me frustrou foi Eternos. Porque eu achei muita saída fácil de roteiro.
Puta, eu achei isso. Que Eternos ia ser exatamente aquilo.
Cara, e aquilo me irritou. Assim, eu não imaginei que... meus três, eu acabei gostando mais de Shang-Chi.
O Shang-Chi, eu achei que ia ser pior.
Achei que ia ser pior?
Eu achei que ia ser, tipo assim, muito aquilo que a gente já conhece. Muito. Só que o Shang-Chi, o que eu gostei mais do Shang-Chi foi o desenvolvimento emocional que os personagens ganham, tá ligado? Eu achei isso bem bom. legal. Porque o vilão não é vilão de verdade, sabe? Ele só ficou frustrado pra caralho, porque a mulher morreu, blá, blá, blá.
E ele acredita que ele tava sendo controlado em tese, né? Pelo poder.
Exato. Isso é uma coisa que a gente viu com o Thanos, que a Marvel tá trazendo, eu acho bem legal. Que não é um vilão que é ruim por ser vilão, tá ligado? Tipo, tem pouquíssimos vilões que a Marvel tá produzindo ultimamente que eles são assim. A gente teve o Thanos, não era assim, a gente teve... Como é que é o nome daquele rapazinho lá? O Loki, não foi assim,
não foi,
tá ligado?
Assim,
tá, o pai do Peter Crew foi, mas assim, ele só era um babaca de marca maior e tudo bem, ficou por isso mesmo. Agora, o pai do Shang-Chi não era assim. Você pode até falar, mas ele não era vilão de verdade. Meio que era, porque foi ele que quebrou aquela porra pro dragão sair.
Então, é verdade,
tipo, né? Vamos querer também. Então, tipo, eu gostei mais, porque o Eternos, eu pensei que ia ser aquilo. Uma apresentação do caralho. Pra todos os personagens.
Sim.
Alguém saidinho, piadinho, tá? Aquelas piadas sidekick. E é isso aí.
Não, assim, eu não criei hype para os Eternos também, entendeu? Só que, cara, por algum momento eu achei que ele ia, sei lá, fazer algo diferente, ou pelo menos que não tivessem saídas tão fáceis.
Foi muito fácil isso aí.
Que foi muito fácil. Era um bagulho tipo assim, temos um problema, precisamos resolver. Olha só, a mina resolve o problema. Caralho, logo no começo do filme, mano. Tu vê o começo do filme, tu já sabia o final.
Já.
Tá ligado? Era uma parada tipo assim, caralho, não, realmente não vai fazer nada diferente.
E morreu um personagem que não era tão importante assim, mas que você não se importava tanto assim pra mostrar perigo. Que foi aquela mina lá.
Exato. E cara, assim, de verdade.
Quem realmente acha que aquele cara morreu no sol?
Tipo, pelo amor de Deus, rapaz.
Tipo, cara, eu só vou me impressionar se chegar no... Acabar a saga de Eternos e aquele cara não aparecer de novo.
Porque
em algum momento ele vai aparecer com capuz,
vai ser
não sei o quê.
O Icarus Prime, tá ligado?
Não, pior que o Icarus Prime, vai ser o tipo o Ronin, tá ligado? Que é um capuz assim, meio que ajudando os outros a sair da sombra. Sim. Quem é esse cara? Quem é o mascarado?
Eu acho que assim, essa fórmula heróis Marvel, né, ela me faz lembrar de umas fórmulas escrotas também que eu não gosto. Que é a forma do filme de ação. do cara hétero que mata todo mundo.
Exatamente. Caralho. Alguém raptou, matou alguém da família dele.
Mano, isso assim me irrita de uma forma.
É, parece que inclusive foi roubado de lá, né?
Cara, é horrível. É
uma jornadinha da... Cara, são 3 horas. E assim, as séries hoje em dia... Por que que eu acho que as séries de ação, elas tendem a ser melhor que os filmes de ação? Porque você tem mais tempo pra e fazer a mesma coisa. Ah. Porém, você vai fazer a mesma coisa. Porque eles não conseguem fugir disso. Sim. Mas, ainda assim, você consegue trabalhar o emocional dos personagens a ponto de você se importar com aquele mundo.
Sim.
Você se importar com as ambições dele, tá ligado? Basicamente, quando você olha filme a filme da Marvel, você realmente não vai gostar de muitos deles. Tá? Eles são ok, tirando a saga da Guerra, os 2 filmes da Guerra Infinita. Que eles são, assim, outro nível de... Sim. Eles realmente foram bem diferentes. Eles...
Um que não foi tão diferente, mas que eu gosto para um cacete, é o Soldado Invernal e o Guerra Civil. Mas o Soldado Invernal. Porque eu gosto muito da parte dos traumas do Bucky, que é bem trabalhado.
Sim, sim, sim.
Essa parada de...
Você percebe como isso... eu ia chegar exatamente nisso. Você percebe como isso não daria certo se fosse filme único?
Sim.
Porque, em tese, como eu falei, se você olhar os filmes, cada um por si, eles têm coisas legais, mas não são mais do mesmo. Sim. Mas quando você tira o zoom e você olha pra linha toda do tempo, você fala, puta bagulho da hora, hein? Sabe?
Tem isso, tem
Porque,
isso.
tipo, no, até no final da linha inteira, ainda é a mesma coisa de você, caralho, tá destruindo todo mundo. Mas tá bom, depois voltou e consertou a porra toda, tá ligado? Mesmo assim.
Mesmo assim.
Mas, como durou mais tempo, você se apegou mais aos personagens, você viu tudo aquilo passando na sua frente, você se apega àquilo e fica bom.
Cara, muito. Eu tiro isso pelas séries da Marvel. Tu já assistiu alguma?
Eu assistia mais as séries da Marvel como não era do MCU. Eu assisti, tirando Punho de Ferro, eu assisti tudo que era da Marvel antes do MCU.
Tirando
Agente Carter. Também eu não assisti.
Eu gostei.
Eu assisti Demolidor, Jessica Jones, o Luke Cage, assisti essas porra toda.
Mano, as séries do universo Marvel são muito boas. São muito boas, são muito boas. Assim, elas são boas porque elas são diferentes. Elas já começam por aí. Eu conheço muita gente que não gosta. Assim? Vamos lá. Além da jornada do herói, ela traz um desenvolvimento bastante diferente para as obras. Quando a gente
vai
pega
a mesma coisa no final. Mas quando ainda a gente... assim é.
Isso. Quando a gente pega, tipo assim, no WandaVision, por exemplo. Ela é todo um trabalho e toda uma coisa que você pensa que realmente tem um vilão. No final tem uma luta contra um vilão, né? Mas no fim ela descobre que a vilã é ela mesma, sabe? Porque ela causou aquilo tudo, porque ela não tava bem.
Você vê como
e ela fingir que não ia dar.
Fica muito difícil.
Exato, exato.
Fica forçado.
Exato. E ela fingir que não tá bem, tá ligado? E ela fingir que está bem não ia fazer as coisas ficarem bem. Ela só ia se machucar mais. Foi o que aconteceu durante o filme inteiro. Então, tipo assim, foda. Outra parada também, tipo, que aconteceu no Loki, aonde você acreditava o tempo todo que o cara era um vilão, né? E ele tinha uma motivação que lembrava muito a do Thanos. Sobre, será que realmente, se eu fizer o diferente, tá ligado? Do que o vilão tá proposto. Se ele... Pô, porque ele queria destruir as realidades que estavam abrindo realidades paralelas. Será que realmente, se ele não controlasse aquilo, ia dar alguma merda? E deu, como deu agora, várias variantes diferentes e tudo mais.
Vai ter a guerra da...
Exato.
Guerra do multiverso agora.
E tipo assim, mano, o cara tinha um objetivo, tá ligado? Não era só um vilãozão jogado assim, foda-se, tá ligado? E ele mesmo falou, ele deixou, em tese, deixou ser morto, né? Porque ele falou, cara, tudo tá no destino de vocês. Era destino de vocês chegarem até aqui. Agora, se vocês vão querer me matar...
Ele não era nem vilão de verdade.
Não era. Tá ligado? E que eu achei do caralho também esse desenvolvimento.
Cara, eu achei bem legal esse final do vilão, tá? Falar assim, tipo, que não é um vilão. Fala assim, ah, então como é que você deixou a gente chegar aqui? Falou, pô, tô cansado.
É isso.
Tô cansado. Ele, mas eu tô vendo as mesmas coisas se repetirem há milhares de anos em todas as realidades possíveis. Tipo, eu tô cansado, pô. E aí você vê que ele é meio o Rick, né, do Rick and Morty, tipo, ele chegou lá sendo humano que ascendeu. Tipo, ele chegou lá em base de tecnologia e conhecimento, tá ligado? Não é uma energia cósmica do caralho. Ele só aprendeu como as coisas funcionam e aí ele aprendeu a manipular as coisas, tá ligado? E aí, tipo, chegou onde chegou. Tá ligado? Isso é bem da hora, assim. Isso é bem legal. Ele criou os três lagartos lá, porque se falassem que era só ele, as pessoas não iam respeitar. Sim. Porque as pessoas gostam das histórias que estão sendo contadas.
Exato.
As pessoas querem acreditar nas histórias que elas estão sendo contadas.
E isso é também então, uma, tipo, algo
cara,
que ele fala.
Além do apego emocional de ser Homem-Aranha e ter sido, sei lá, o primeiro herói que eu gostei pra caralho.
Cara.
E o primeiro filme que eu vi no cinema, o primeiro filme que eu me lembro de ter visto no cinema, e ser provavelmente o herói que eu mais vi em revistas em quadrinhos, e ser o herói que tem o melhor jogo de console já feito de herói
cara,
na história.
Não tem como.
O Espetacular Homem-Aranha é realmente muito bom.
Cara, muito
o personagem
bom,
é legal, assim. Todos os três Homem-Aranha, apesar das briguinhas e discussões, os três Homem-Aranha foram bons.
Foram bons,
eu vi
cara.
Que os caras chegando hoje e descendo a lenha no Tom Maguire. Ah, que é o caralho! E o Homem-Aranha era o filho da puta, eu adorava o bagulho. Ah, não, isso é só lembrança. Como é que ele fala? Que é só emoção, lembrança emocional, nostalgia e tal, não sei o que. Tá bom, cara. Tiazinha não era tão bonita assim, sabe?
Mas, cara,
se você for olhar lá hoje, mas foda-se. Ela era importante assim, na época que ela era importante.
Eu acho que todos os Homem-Aranhas, eles conseguiram fazer bem o papel que eles estavam propostos a fazer.
Exato.
Sabe? O Tobey Maguire era um cara que era mais um nerd de escola, ali que ia bem nas matérias, mas era inteligente, mas não tão inteligente quanto o segundo Homem-Aranha.
O Andrew Garfield era um gênio.
Tá ligado? Mas, tipo assim, tentava se virar do jeito que dava. Era um cara que tinha um salário assalariado.
Ter um Homem-Aranha assalariado naquela época diz muito sobre o que a gente precisava assistir.
Exato.
Eu não sei, talvez o Homem-Aranha hoje, ele podia voltar a ser o que ele era. Acho que se esse filme... Meu desejo pra esse filme é que você consiga descolar essas realidades de uma maneira, mas não perder essas realidades, sabe?
Uhum.
Eu gosto das multi-realidades que o Homem-Aranha ele pode alcançar,
sim,
sabe? Porque o multiverso do Aranha, ele é gigante nos quadrinhos, gigante, tá ligado? Tem animações, tem quadrinho, tem tudo. E ele é um personagem que ele se encaixa bem, sabe? Em todas essas nuances. E você pode colocar ele em diversos locais de roteiro onde ele serve pra propósitos diferentes, em narrativas diferentes,
exato,
sabe? E tudo bem, era um lagarto, aí é um rinoceronte, depois é um homem de areia. Tudo bem, sabe? Lembra como eu falei?
Uhum.
É tudo mais do mesmo.
É.
Nesse sentido de roteiro. Que ele tem que bater em alguém no final pra resolver as coisas. Mas é nessas pequenas coisas que você... encontra o sentido disso. E é pra isso que a arte existe.
Cara, é muito foda isso que é citado em quase todos os Homem-Aranhas, tipo, nas animações, nos quadrinhos, nos filmes, onde eles sempre reforçam que o Homem-Aranha é o amigo da vizinhança. Cara, eu acho isso muito bom. Porque, assim, é real, tá ligado? Tipo, eu acho que esses múltiplos Homem-Aranhas, eles são um reflexo de muitas gerações,
sim,
que estão assistindo, tá ligado? Então você tentar julgar um é melhor e o outro é pior,
sim, mano,
em base... aquilo que te agradou mais é você, tipo, é meio estupidez, tá ligado?
Com certeza, bastante estupidez. Eu acho que o problema grande que teve, assim, foi que o Andrew Garfield, ele ficou deslocado no processo do Homem-Aranha. Por quê? Você tinha as pessoas que conheciam o Homem-Aranha, eram garotos, né? E quando lançou o primeiro filme do Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire, a gente tem essa galera toda na faculdade, trabalhando, que se vê na pele dele e fala, meu Deus, isso é muito foda.
Sim.
E aí depois, agora já, a gente tem as crianças que começaram a assistir o Homem-Aranha, agora eles estão na faculdade e tudo mais e tal. Eles conseguem olhar para o Homem-Aranha e ter assim, caralho, que da hora, né, mano? Ele, porra, tá na faculdade, tá na escola, ensino médio, saindo da escola e tal. Consegue sentir a simpatia. Porque a gente tem 20 e poucos anos, tá ligado? Porque a Marvel, em 2008... Quantos anos a gente tinha em 2008? A gente tinha 8, 9 anos.
Anos.
E aí foi quando o universo cinematográfico da Marvel começou a ser criado. Então a gente já gosta da Marvel. E a idade do Homem-Aranha, onde ele tá localizado, é uma coisa que ainda agrada a gente. O problema foi que nesse meio tempo do Tobey Maguire, que antes era só quem lia as revistinhas e tava adulto e viu adulto, e agora a gente que saiu do ensino médio, tá entrando na faculdade e vê o cara no ensino médio e ainda consegue se ver nele, tem um cara universitário no meio disso, mano. E o universitário, ele tá novo demais pros velhos e ele era velho demais pra gente que tava no ensino médio, ensino fundamental quando ele foi lançado. Então ele tá completamente descolado da realidade e ainda assim, se eu não me engano, ele teve dois filmes.
Foram dois filmes.
O segundo filme, que é onde a Gwen morre,
cara,
ele é muito bom, cara.
Ele é muito bom mesmo.
Muito cara.
Muito bom mesmo.
O problema com os vilões, mas ainda são muito bons.
Ele é muito bom. Ele é um filme do caralho,
tá ligado?
Assim, isso é uma parada também que.
Se você guardar aquele ator, você sabe fazer Homem-Aranha também.
Cara,
fazer mais nada, cara.
Ele é muito bom fazendo Homem-Aranha. Assim, como Homem-Aranha. Eu não gosto muito dele como Peter Parker. Isso eu tenho que confessar, pessoal meu.
Ele tem umas índios, esse cara, estranhas.
Não combina muito com um nerd um super inteligente. Forçado, né?
Ele é meio gato demais pra ser Homem-Aranha. Tem que ser meio criança ou acabado.
É.
Ele é meio capa de revista.
Descolado.
Descolado demais pra ser um nerd.
Homem-Aranha. É meio pá. Mas eu gosto muito dele como Homem-Aranha em si. Eu gosto desse estilo meio brincalhão. Coisas que no primeiro Homem-Aranha não tinha tanto.
Porque
ele tinha uma pegada um pouco mais dramática.
E
no segundo não tem tanto. Porque as, normalmente as piadas elas são mais voltadas pra...
Público adulto.
É, não no público adulto, mas algumas tiradinhas entre os próprios jovens ali.
Uh-huh.
Só que não tem muito contra os vilões, né? Coisas que é verdade. Andrew Garfield dizia bastante.
É verdade.
É uma característica do Homem-Aranha.
Sim.
Só que assim, o Homem-Aranha do Tom Holland, eu também gosto dele. Por vários pontos, né? O primeiro, que o pessoal reclama muito, que é tipo, ah, porque ele não teve um drama de verdade pra se transformar no verdadeiro Homem-Aranha.
Ué.
Mano.
Ele não teve.
Mas
não teve.
O que que tem, mano?
Também não é um problema.
Ele tá vivendo um drama
por ser o Homem-Aranha.
Sim,
sabe?
Exato. E é isso o que a Marvel quer mostrar, tá ligado? Um maluco que quer viver uma vida normal de ensino médio, mas ao mesmo tempo ele não quer que as pessoas que em volta dele e outras pessoas se firam e se machucam.
Mas sabe o que que é
isso? Sabe?
É porque essa normalidade irrita as pessoas que estão assistindo normalmente, sabe? Essa normalidade, ela meio que tipo assim, porra, se não matar tua família, você não tá sofrendo. Se eu tenho um câncer terminal, você não tá sofrendo. Não pode ser só o lance de, tipo, eu tô apegado ao meu círculo, eu tô apegado ao meu estilo de vida, e agora eu tenho que perder isso tudo por conta de mudanças.
Sim.
Porque o Homem-Aranha, até certo ponto, ele é como a puberdade, tá ligado? O processo, o Peter Parker, ele passa como se fosse por uma puberdade quando ele pega o Homem-Aranha pra si. O que é? É você ter uma vida que você acha que é daquele jeito quando você é criança, e você entra num novo tipo de responsabilidade que você não tá preparado, mas tá todo mundo achando que você deveria estar preparado. Então, tipo, é a puberdade. O Homem-Aranha, ele carrega isso. Não obstante, ele não é, e não acho que deveria ser, colocado o manto de protetor do mundo sobre as costas dele. Ele é um amigo da vizinhança, porque ele é, sim, um herói local.
É.
Você pode tirar ele da localidade, mas não a localidade dele. Ele sempre vai parecer uma pessoa de um local específico. Não é como o Homem de Ferro, que não tá preso a Nova York. Você tem, sei lá, como você tem o Capitão América para os Estados Unidos, você tem o Homem-Aranha para Nova York, para aquele bairro específico. Senão, não funciona, cara.
Sim.
Não funciona.
Exato. Tá ligado? E é uma parada que... Mano, você pega o próprio Tobey Maguire, né? No segundo filme. São coisas que ele mesmo se questionou, mano. Tá ligado? Ele se questionou muito sobre isso. Falou, caraca, cara. Será que eu preciso ser o Homem-Aranha realmente 24 horas por dia? Tá ligado? Será que se eu não deixar, se eu deixar de ser Homem-Aranha, outras pessoas vão assumir o manto, outras pessoas vão proteger Nova York? Porque antes do Homem-Aranha, tá ligado? Já tinha vilões. E Nova York existia.
Exato.
Tá ligado? Ele voltou a ser Homem-Aranha quando ele viu que as pessoas que estavam em volta dele, depois que já pessoas já conheciam ele como Homem-Aranha, começaram a se ferir.
E vamos ver como é que vai ser agora Tom Holland.
Que tá passando por esse mesmo problema.
Que é uma parte importante que a gente não viu o Andrew Garfield passando.
Exato.
Cara, tem muita coisa pra gente falar, porque a gente iniciou esse processo de falar sobre cultura, e a gente vai falar sobre vários processos dentro dessa cultura, não só de literatura, como cinema, como série, como internet. E não tem que a gente se prender a alguma coisa.
Não.
Acho que esse processo de importância da cultura pode gerar... uma parada interessante que a gente pode falar toda semana, por exemplo, toda terça-feira, alguma coisa assim.
Pode
é bem
ser,
bacana.
É da hora.
A gente normalmente sempre fala que vai começar alguma série, a gente sempre foge dela. Porque às vezes parece que a gente só não tá afim de falar sobre isso.
Tem isso.
E às vezes a gente também parece que não precisa falar de uma série, porque a gente, independentemente do qual é o tema, a gente tá falando sobre o que a gente quer tá falando.
Sim, é verdade.
E isso é importante.
É importante.
Então assim, pode ser que vire série,
pode ser que não.
Cara, a gente vai falar o que a gente quer falar.
Eu acharia muito da hora se a gente se virasse uma série mesmo. Tipo assim, igual a gente fez agora, pegou um filme específico, né? E a gente desmembrou mais do que só aquilo ali, mais do que falar tecnicamente.
Vamos ver, porque vamos ver. Às vezes me parece muito um trabalho daquele de apontar isso é bom e isso é ruim.
Não, a gente vai conversar sobre isso.
Me lembra um pouco. Vamos conversar,
vamos debater sobre isso.
Muito obrigado por todos vocês terem escutado até agora. Lembrando, episódio sempre terça e quinta e sábado às 11 da manhã. Noobcast Zero no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook a gente não usa. Só mandar um salve, a gente vai estar por lá. Compartilha o episódio para seus amigos, o Spotify tá aí. Lembrando que para você escutar pelo Spotify, o podcast não precisa ser prêmio, tá?
Não,
você só chega lá, clicar e entrar e tá God. Você
não precisa inclusive, disso. Não só no Spotify, quanto nas outras plataformas também.
Exato.
Eu fiz o teste no Applecast, também funciona de boas.
Exato. Ah, tá. Lembrando que o Noobcast está em absolutamente todas as plataformas, a não ser que ela seja muito pequena e a gente não gosta dela.
Ah, tipo a Deezer.
Tipo a Deezer.
Eu não tá na Deezer.
Não tá na Deezer, porque a gente é do Spotify.
É isso.
Um beijo pra Deezer.
A não ser que patrocina a gente.
Ah, mas a gente volta.
É isso.
Então, muito obrigado. Aqui fala é Rodrigo.
Aqui fala é Carlos Alexandre.
Tamo junto, até a próxima.
Tchau.